Salve, manos e minas, beleza? Regis do lado de cá, começando mais um Quebrada Cast. Esse é o número 11. E o que a gente vai falar hoje, Velascão? Manda aí.
Mano, hoje a gente vai... Como você falou que a gente trabalha melhor no ódio, no último podcast, no podcast do Homem Invisível, então hoje a gente vai trabalhar só no ódio, só filme com final bosta, aquele final que a gente olha e fala assim, puta, mano, eu devia ter ido ver o filme do Pelé, tá ligado? E aí, pode falar, mano.
Não, porque só falar pra galera que tipo, o final é bosta, mas não necessariamente o filme era bom. Tipo, o filme pode ser ruim também. Eu não preciso ser bosta, às vezes é uma decepção e tal. E aí é mais nesse sentido, assim. Aí o filme pode ser bosta também. Porque às vezes é impressionante, às vezes as pessoas falam, mas o filme é bosta, o final vai ser bosta. Não necessariamente, mano. E às vezes o final é mais bosta ainda. Você fala, caralho, os caras estão de parabéns. Tipo, final. Tá ali, porra, sabe assim? Então é livre. O bagulho é vai que vai, tá ligado?
Pode crer, é isso mesmo. Então o tema hoje é filme com final bosta. E é isso, pessoal. Se segurem nas cadeiras, porque o Quebrada Cast tá no ar.
Bom, manos e meninas, antes de começar aqui, pode ser que algumas pessoas aí deem falta do Star Wars, Ascensão Skywalker, mas a gente já fez um quebrada todo só pra ele, sentando o sarrafo mesmo. Então, confere aí, é o número... Peraí, você colocou o número, né?
Isso, é o número 6.
Isso, é o número 6 aí, então quem quiser vai lá ouvir, dá uma conferida, eu gostei pra caralho, dando um destaque aí pra parte que o Velasco fala dos cavalos, que é muito foda, eu até hoje eu dou risada. Então, ouçam lá que a gente tá num ódio fudido, assim. E, assim, dando nossas razões lá, né? Mas então, confere lá, a gente não vai falar de Ascensão Skywalker aqui de novo, até porque, foda-se, né, esse filme, então...
tem um podcast de uma hora e meia só da gente falando mal dessa bosta desse filme, então
não é um ódio assim tão especial que a gente vai repetir aqui, né, cara? Não é tipo que tem o ódio que a gente tem de Batman vs Superman, que é um ódio constante e eterno, né, cara? Então,
tipo... falando nisso, nossa, mano, eu ia te mandar uma mensagem falando nisso. Batman vs Superman entrou na Netflix aí, eu tô ligado que você já assistiu umas 7 vezes.
Sim,
já.
Mano, eu tava ouvindo o podcast que você participou do Tropa DC lá, e tem um cara que falou que o Cavill é o Superman, né, cara? Nossa, mano.
Isso.
Minha hemorroida estourou na hora, mano. Na hora. Falou, minha hemorroida, pum, tá ligado? Deu. Você é louco, mano. Mas os caras são da hora, os caras são firmeza, mesmo assim, tá ligado?
Ninguém é perfeito, né, mano?
Não,
o cara falou. O cara acha o Michael B. Jordan sem graça, velho. Um maluco desse.
Ah, não tem como, não tem como. Michael Jordan é especial.
É isso.
Eu não vou falar muito, porque eu tô ligado que o maluco já é seu já, então não vou mexer na gaveta de ninguém, tá ligado? Mas o maluco realmente é cabuloso. O maluco é especial. Então, mas manda aí, Velascão, vai começar com o que aí pra nós?
Mano, vamos lá então, né? Vou começar com o rei do plot twist, né? O senhor plot twist. Começar com M. Night Shyamalan e o seu maravilhoso filme, eu estou fazendo muitas aspas aqui agora, o seu maravilhoso filme Vidro, janeiro de 2019, é o filme um ano antes do fim do mundo. O filme, o Vidro saiu, né? Ele é com o James McAvoy, o Samuel Jackson, Charlene Woodard e o Bruce Willis, né? E a Anya Taylor-Joy. Cara, esse filme, ele é uma insistência numa coisa que tava boa, tá ligado? Tá ligado quando você faz um negócio muito foda? Tipo assim, eu gosto muito de cozinhar, tá ligado? E aí você chega e faz, mano, eu vou fazer um prato. Sai aquele prato foda, tipo, que você vai, solta até aquele salzinho assim, ó, pelo antebraço assim, tá ligado? Manja? Vocês estão ligados?
Tô ligado.
Então,
tô ligado.
Aí você solta aquele solzinho assim, você vai e joga aquela salsinha em cima e fala assim, mano, tá perfeito. E aí você pensa assim, mas e se eu colocar cheddar? E aí você sabe que você vai cagar o prato inteiro, tá ligado? Mas você insiste, você fala assim, não, mano, vai ficar bom. E aí saiu o vidro. O vidro é o Shedder do Fragmentado, tá ligado? Que é um filme muito foda e que o M. Night Shyamalan falou assim: e se eu colocar o Bruce Willis no final do Fragmentado e falar que eu pensei nisso tudo desde o começo, desde o Corpo Fechado? E se eu fizer isso? E ele foi
Pois
lá
é.
e fez e saiu esse filme bem merda. É um filme bem mais ou menos, com um final que eu fiquei assim, nossa, gente, sério, sério mesmo. Tá ligado? Tipo
É.
assim, eu assisti o filme inteiro e aí depois eu fiquei, falei assim, não, mano, agora vai até o final. Agora já começou, então termina, tá ligado? Mano, sério,
Tem
muito ruim.
a galera lá, né, Velascão, do Sociedade Secreta, da
Isso.
Cabeça da Minha Rola lá, é uma bosta, né, é muito
A
ruim, mano.
sociedade secreta dos sem poderes, tá ligado? Tipo, ai, ninguém pode ter poderes, então a gente vai montar uma sociedade secreta para matar as pessoas que têm poderes. E, mano, sério mesmo?
É,
Sério?
você percebe, tipo assim, a ideia é interessante, tá ligado? Eu acho que a ideia é interessante, mas eu acho que ela não é melhor do que a ideia anterior, tá ligado? E fica, não sei pra você, mas tipo, pra mim, ficou a impressão de que ele arrumou aquilo ali aos 45 do segundo tempo, tá ligado? Ele teve a sacada que eu acho até interessante de mostrar que é tudo um universo só, mas é o que você falou, mano. Tipo, ele tinha feito. Olha só, vamos pensar assim: o Fragmentado, termina o Fragmentado, e a gente descobre que ele era realmente. Era daquele jeitinho, tipo, só tira a cena pós-crédito do Fragmentado. Ele era um moleque que foi maltratado pela mãe pra caralho, o pai morreu lá no acidente do trem, que envolvia o Sr. Vidro e o nosso amigo Bruce Willis. Vamos supor que fosse isso, só isso. Dá aquele bagulho, você fala, caralho, que foda, tá ligado? E aí, arranca o Bruce Willis, não tem Bruce Willis. Foda. Eu ficaria com isso, de uma boa.
Pode crer.
Quando partiu para realmente mostrar o Bruce Willis na cena pós-crédito, não, e agora eu vou fazer. Aí, tipo assim, porra, não. Automaticamente você faz uma comparação, né, Vasco? Não tem como, tipo, que nem. A gente gostou pra caralho do Fragmentado. É, ele, além de ser um filme em thriller muito foda, ele trata de assuntos muito complexos em relação a abuso sexual, em relação a múltipla personalidade. Então, tipo, mano, o filme era legal e ainda tinha todos esses assuntos que a gente até fez no final do podcast nosso, no Vamanoscast, a gente falou. Puta, a gente falou do abuso, falou de assuntos também em relação à múltipla personalidade. Então, tipo, mano, o bagulho tem assunto pra mais de metro. E o vidro não tem porra nenhuma. Ele é só. É isso aí, pessoal. A gente vai colocar o Bruce Willis lutando com o McAvoy e vai ser mó chato, a luta bosta,
Pois é.
junto com esse plotzinho do final, que mais uma vez é interessantezinho, tipo, ah, então a ideia do vídeo, na verdade, essa era a parada do cara de mostrar para todos que tem pessoas com poderes. E aí existia essa sociedade secreta tirada do cu do Shyamala que não queria que isso viesse à tona e tal. Aí, beleza, isso é interessante, mas o filme é só isso. Por que que eu falo que é só isso? Porque pra chegar nessa parte que o Velascão falou que é o final, tem uma puta enrolação do caralho com eles lá no manicômio lá, né, viado? Que é chato pra
Nossa.
caralho, velho. Tipo assim, o McAvoy é um puta ator? É um puta ator. Foda demais. Mas eu não. Por mais que ele seja, né? Por mais que ele seja um puta ator, você fazer um filme inteiro só pra ele atuar pra nada, né? Que no meu caso não me pegou aquele plot do final, foi pra nada. Eu falava, puta, realmente o cara é um puta ator. Mas eu prefiro ver ele num filme com um roteiro mais trabalhadinho, fica melhor. Como era o Fragmentado, por exemplo. Então eu acho que aquela reta final inteira, a luta dele com o Bruce Willis, mais a sociedade secreta da Casa do Cacete. Tipo, é bobo, sabe? Não chega nem perto do que era o Fragmentado como um todo. O Fragmentado, ele tem muita. Ele é mais próximo do Corpo Fechado do que do Fragmentado. O Fragmentado, ele elevou demais, eu acho, o patamar do negócio, entendeu? Ele era um filme de entretenimento, mas que também tinha mais dois assuntos do caralho por trás. E aí, no caso, como é uma continuação direta, não tem como você não comparar, né, Velascão? Até gostaria de falar em relação à Vila, por exemplo, que é outro filme do Shyamalan, que é um filme que todo mundo coloca direto em lista de final bosta, mas a vila, pra mim, ele, você só tava com uma expectativa de um outro filme que não é do mesmo universo, que é O Sexto Sentido. Eu não digo que você não pode fazer a comparação. Você
é, porque,
pode,
mas a comparação é outra, né, mano? A comparação é mais do diretor do que de um filme pro outro por ser uma sequência, tá ligado? O lance do Fragmentado e do Vidro é isso. Tipo, a gente ficou, né, esperando algo mais, e veio só um filmeco aí, pois mano. É. Que no final das contas foi só um filme de sessão da tarde com alto orçamento, tá ligado?
Isso, já pensou, Velascon, por exemplo, ó, eles estavam lá em bagulho de manicômio e tal, já pensou se eles se aprofundam nessa discussão de como é tratado a doença mental, como eles fizeram no Fragmentado, entendeu? Porra, lá eles trataram de abuso e múltipla personalidade, pô, aqui como tinha esse bagulho, cabia, em vez de deixar o McAvoy, coitado, que é um puta ator, não tô culpando o cara, mas deixar o cara lá durante uma hora fazendo o que ele já tinha feito no Fragmentado, só que sem nenhuma base de roteiro no que sustenta aquela...
Sim.
Né? Aí, puta, fica murcho, né? Fica murcho, e aí o final é só o... Na verdade, tem aquela paradinha do final que é, conseguimos fazer com que saibam que existem pessoas com superpoderes. Eu acho irado a ideia, mas como chegou até ali, eu não curti muito, então, tá ligado?
É um filme que ele chega até a metade do caminho, tá ligado? A gente já falou disso aqui algumas vezes, assim. É um filme que não vai até o fim, entendeu? Tipo, vai, mano. Tem mais coisa pra... Tem mais suco nessa laranja aí, bicho. Espreme aí que sai, tá ligado? Mas ele não vai.
Eu não sei quanto tempo, né, Velascão? Eu não sei quanto tempo Shyamala ficou... Eu imagino que o Fragmentado, ele devia estar pensando na... Assim, eu não vou entrar no mérito da parada do universo do Shyamala, de super-heróis, mas eu digo assim, pra você fazer um roteiro com aquela intensidade, não é do dia pra noite, né? Então eu gostaria muito de saber a diferença entre o tempo o tempo que o Shyamala ficou escrevendo o Fragmentado e o tempo que ele ficou escrevendo o Vidro.
O Vidro, né?
Tá ligado?
Então, eu acho... Mas na minha cabeça, eu tenho que o Vidro, ele foi meio que a toque de caixa, tá ligado? Ele soltou aquela cena pós-crédito do Bruce Willis no final, e aí ele jogou, ele falou assim, mano, vamos ver o que que rola. E aí o pessoal gostou, falou assim, não, eu quero, e falou assim, puta, agora eu vou ter que fazer essa bosta.
Pode crer. Eu falei, né? Eu falei que eu já tinha pensado nessa porra há 30 anos, então agora eu vou fazer, né?
Então, agora ele... A impressão que dá é que ele teve que bancar o que ele disse, tá ligado? Então, puta, mano, é um filminho que eu fui assistir assim, ó, aí eu olhei e falei assim, nossa, velho, sério? Duas horas e 9 minutos disso daí, mano.
A gente meio que já a parte da luta, a gente já sabia que ia ser uma bosta, né, Velascão, na verdade, tipo assim,
sim.
No nosso final do podcast lá, a gente meio que já tinha falado, puta, mano, o Bruce Willis de fralda geriátrica lutando vai ser foda,
mas tipo então, assim... E tem outra coisa também, que o Bruce Willis parece que, nesses filmes agora, parece que todo filme que ele tá fazendo parece que é uma obrigação, tá ligado? Ele tá muito no foda-se, mano, parece que...
Ele tá Harrison Ford,
mano, ele fala assim, mano, eu só quero ir embora, velho. Que horas acaba, tá ligado? Que horas acaba pra eu ir embora? E aí você vê o Samuel Jackson se esforçando pra caramba, o McAvoy se esforçando pra caramba, a Anya Taylor-Joy também, todo mundo... E ele tá meio, puta, mano... Eu já fiz esse filme uma vez, cara, tá ligado?
Que triste, né, cara?
É triste, só é triste, tá ligado? Aí o filme acaba, você fala assim, porra, mano, será que o Bruce Willis conseguiu ir pra casa dele descansar? Porque, puta que eu pariu, mano. Ele tá muito no foda-se, mano. Tá muito no
foda-se. Será que ele conseguiu, né, ir pra casa dele e passar gelol nas pernas e tal, né? E ficar em casa
assim, descansando. A minha impressão é que no final desse filme, todo mundo bateu palma. Ah, última cena, não sei o quê. Aí o Bruce Willis fez aquela cara de tipo... Ah, legal, legal. Não, então, vamos fazer um pop. Pensou...
Vamos fazer um pop. Não, na hora que acabou, Velascão, o Bruce Willis fez assim, ó... Tipo, acabou, pessoal. Essa foi a última cena do Bruce Willis. Aí todo mundo bateu palma quando acabou. Ele foi assim. Tá ligado? Tipo assim, ele deu aquela suspirada assim. Aí posso ir? Os malucos podem.
Pessoal, vamos fazer um coffee? Ah, não. Não vou, não.
Minha, vi- É. Tô com a panela no fogo, né?
Tem que ir embora, né? Quando for a Premiere lá, vocês me avisam pra eu não ir. Tá ligado?
Vocês me avisam quando vai ser Premiere, que eu vou estar doente. Também fala a data antes, tá ligado?
É bem isso, mano. Então, o meu primeiro filme aí com final bosta, o que... Mas, assim, esse filme é com final bosta, tá, pessoal? Se vocês quiserem assistir o Fragmentado, o Corpo Fechado, porra, vai fundo, mano.
Vai fundo, mano.
Vai fundo, que são filmes excelentes, são filmes maravilhosos, assim. Mas o Vidro foi meio que, né?
É. Mais ou menos.
What the fuck? Bom, agora chegou a vez do Reginaldo. O Reginaldo, vocês conhecem, ele tem um reservatório de ódio que é grande. Então, fala aí, Regis, qual é o seu filme?
Eu lembrei do Mega Man, tem aqueles. No Mega Man, pra quem joga aí, tem um bagulhozinho que tem um E. Tá ligado? É um potinho azul com um E preto, assim, tá ligado? De energia pra você recarregar o HP do Mega Man, tá ligado? Eu tenho um desse tipo de ódio, tá ligado?
O Reginaldo tá segurando o X, tá ligado? Que nem o Mega Man, você fica...
Exatamente, mano. Mano, mas aqui, eu vou começar com um aqui, que é o... Eu vou falar da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Porra, o filme é muito bom. É muito bom, mano. Mas aquela luta com o Hades, cara, é de fuder a mente, tá ligado? Porque, tipo assim, a luta, ela é fraca. Por ser fraca, assim. Eu acho os efeitos meio toscos, tá ligado? Eu acho o vilão. Uhum. O vilão tosco. E aí tem a cena do No Man's Land lá, né, cara? Do Terra de Ninguém lá.
Isso, puta.
Que é um trilhão de... Mano, você não pode botar a melhor cena no meio, cara. Assim, a cena final, ela tem que ser no mínimo igual. O certo é ser melhor, mas se não der, que faça igual. E é muito pior, cara, sabe? A luta toda é uma CGzada do caralho, é muito ruim.
Nossa, e dá uma vergonhinha, tá ligado? É. Porque você já assistiu o filme inteiro e você já ficou empolgadaço. Tem o lance das Amazonas lá, a luta das Amazonas, que também é muito foda. Tudo em Temícera é bom naquele filme, né, mano? Não tem uma parte que é zoada. Tem essa parte que o Regis falou, No Man's Land, e aí chega no final, você vê aquele bagulho que é só o fundo verde, mano. Puta, creme do fundo verde. E aí,
o vilão, né, cara, o Hades, assim, tipo, puta, é o maluco lá, é o tiozinho de bigode, tá ligado? E aí, na hora que ele vira o Hades, ele era tipo um Hades de bigode. Não sei se sai o bigode, a impressão pra mim, a impressão é que ficou, mano, um Hades de bigode, tipo,
de bigode.
É muito tosco, mano, na moral, tipo, eu entendi a ideia, tipo, de você ser um cara ali que a princípio é inofensivo, mas ele vira um deus lá e o caramba e tal. A ideia é boa também, do negócio lá de estar na Segunda Guerra e da influência que ele tem sobre os homens. Tudo isso é muito legal. Tô falando da luta mesmo em si, o design do vilão e o efeito especial, assim, que, porra, é foda, né, mano? Quando você sabe do que é capaz a personagem, você fala, puta. Por exemplo, pra ver de comparação, mesmo eu achando o Zack Snyder um cocôzão, a luta do Man of Steel, por exemplo, é a luta de dois super seres, sabe assim? É foda.
Sim,
é
sim.
Foda demais. E aí você vê o da Mulher Maravilha e você fala assim, tá ligado? É bem toscão. Mas mais uma vez, assim, o filme é foda. O filme é foda, demais, assim. Tipo, o filme é muito bom.
Posso só falar um bagulho que eu não gosto também nesse final?
O amor pelo homem?
A força do amor pelo... Assim, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que o amor não possa mover as pessoas a fazer determinadas coisas. Não é isso, tá? Só que a forma com a qual foi... A forma... da qual foi colocada no filme, parece que tipo, ah, mano, olha, porque o beijo final da princesa, sabe assim? Eu falei assim, não, gente. Ela pode amar.
Isso, ela
não
tem que ser um problema. Amor pela humanidade, né, Velasco? Isso é mais legal.
É, mano, mesmo porque foi pra isso. E o cara já tinha se sacrificado, tá ligado? Então, tipo, de onde ela tirou aquilo, sabe? Eu achei que foi uma forçação de barra, assim, pra... E aí eu vejo que tem o dedo do Zack Snyder. Eu tô até olhando aqui a ficha técnica desse filme agora, e eu vi que ele é um dos produtores... E o roteiro também é dele. Logo.
Ah,
né? Então é isso.
Não, mas aí o pessoal vai. Não, mas aí não foi ele, não. As partes ruins foi da Patty Jenkins. Ele só fez a parte boa.
É, pô, né? Como sempre. E esse maluco que você falou, o Hades, é o David DeWillis. Ele. É, ele faz Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Ele é o professor.
Ele é o lobisomem?
É, o RJ Lupin.
Meu Deus, mano. Olha o que os caras me fazem. E ali é ele de novo, né? É o professor do Harry Potter, né? Tipo assim, tá a mesma coisa.
É, não, igual. É o mesmo personagem.
Tomar no cu, mano. Mas beleza, mas o filme é muito bom. Esse é um filme que, tipo, porra, não tem nem o que falar, mano. Tem que assistir. Sim. Mas o final.
Nossa, o final.
O final eu acho bem.
É uma merda.
Dá vontade de ver só até No Man's Land parar, tá ligado? Mano. Até porque de No Man's Land pra frente começa o que o Velascão falou. Aí ela se envolve com o Steve Trevor e tal. O bagulho começa a dar um, tá ligado? Os caras começam a mudar o foco do negócio, tá ligado?
Sim, sim. Mas beleza. E tem aquela cena. Tem mais uma ceninha que é horrorosa, que é a do gás. Que é muito ruim aquela cena. Jesus amado. Nossa senhora.
A cena do gás?
É, que eles, os caras começam a jogar gás mostarda na vila lá, tá ligado? Que é muito ruim.
Ah, mano. Sim.
É muito ruim. Se algum dia a gente conseguir colocar os podcasts antigos, vocês vão me ouvir reclamar dessa cena aí de novo. Lá, porque eu falei isso.
É, teve na verdade uma reclamação, né, Velascão? Só pra dar um retrospecto aqui, em relação a Gal Gadot, né? O pessoal isso, não, é, não gostou atua, muito atua, dela, não.
É que, né?
Atuação da Gal Gadot. Mas é que tá, né, Velascão? Aí, porra, o Henry Cavill é o Patino também. Ele é bem ruim, né, cara? Ah, e sim. Aí eu não via ninguém reclamando do Cavill. Ô, o Cavill, maravilhoso. Oscar pro Cavill. Aí vem a Gal Gadot, coitada, que se esforçou. Eu entendi ali ela como uma pessoa inocente ao mundo exterior, tá ligado? Então, tipo, tinha momentos em que era uma inocência quase infantil, sabe? Sim. Não sei se era isso que as pessoas estavam esperando e tal. Então,
esse lance da inocência da Mulher Maravilha em relação a todo esse, porque assim, é muito foda, porque nessa cena eu realmente é que assim, faz tempo que eu não assisto esse filme, eu tenho até que assistir
a do gás mostarda, Velasco, eu concordo com você, ficou tosco, mas assim, então, eu achei que ela manda bem.
É, então, a cena do sorvete, nossa, a cena do sorvete é maravilhosa, cara, que ela tá, que eles estão indo pra guerra e ela vai, tipo, o Steve Trevor acho que compra um sorvete pra ela, sei lá, e ela toma o sorvete, ela fica maravilhada com aquilo, e ela agradece, ela fala, nossa, você é maravilhoso, né, aquilo que você faz e tal, não sei o que, aquilo é muito foda, tá ligado? É uma cena muito bonita, mano, e eu fiquei é tocante mesmo, porque você vê uma pessoa que não tem contato com aquilo e ela realmente ela está grata, tá ligado? Diferente da gente que tem contato com várias coisas daqui, assim, o tempo todo e a gente não é tão grato assim, tá ligado? E aquilo ali mostrou o quão grata ela tava naquele momento. Mas aquela... Mas aí depois, acho que ela pegou e falou assim, eu vou gastar meu especial agora... E na outra cena não vai ter o que usar, tá ligado? Mas beleza, mano. O filme é maravilhoso, cara. De verdade. No podcast lá. Vamos ver se a gente consegue colocar no feed, mano. Pra gente conseguir linkar aí o podcast da Mulher Maravilha. Pro pessoal ouvir lá. Porque, nossa, mano, a gente babou o ovo desse filme aí também, que é maravilhoso demais, cara.
É, pode crer. Bom, Velascão, agora chegou a sua vez aí, mais um aí, o que você tem pra nós?
Mano, aff, Maria, agora é aquele tipo de filme que é todo bosta, cheio de ator bom, tá ligado? Porque tem isso daí também.
É.
Às vezes o filme é bosta, mas aí você olha assim a ficha técnica do filme, aí você fala assim, gente, não tem como esse filme ser ruim não, gente. É um filme... Olha esses atores, gente. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou começar pela ficha técnica. Eu nem vou falar o nome ainda. Emma Watson, John Boyega e Tom Hanks. São os três principais, tá ligado? O filme também é produzido. Mano, o filme é produzido pelo Tom Hanks, mano.
Caralho, mano.
Ai, meu Deus. O nome do...
Tom Hanks, mano.
E o nome do filme é The Circle, ou O Círculo. Um filme aí de 2017. Saiu em 22 de junho de 2017. Um filmezinho aí bem... Nossa, é um filme pretensioso. Eu acho que o que deixa ele... O que me faz sentir um pouquinho mais de raivinha dele é que ele é bem pretensioso em relação à mensagem, tá ligado? Só que é mais uma vez aquele filme que não se aprofunda. Ele não vai até onde ele tem que ir, entendeu? E aí ele fica na metade do caminho com uma trilha sonora que quer te... Quer ser épica, cenas com drone pra te deixar meio fora de ar, você só fica tipo, nossa, mano, para de voar, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, vamos pra sinopse. Se você não assistiu esse filme, eu não aconselho, mas é por sua conta em risco. May é uma universitária cujo sonho é trabalhar na maior empresa de tecnologia do mundo, o Círculo. A organização foi fundada por Eamon Bailey, que é o Tom Hanks, e seu principal produto é o Sea Change, uma pequena câmera que permite aos usuários compartilharem detalhes de suas vidas com o mundo. May vê sua vida mudar completamente quando é contratada pela empresa e sua função passa a ser documentar sua vida em tempo integral. O que ela não imaginava, no entanto, é que toda essa exposição teria um preço, não só para ela, mas também para todos ao seu redor. Ou seja, é um filme do Instagram, tá ligado? Porque o filme nada mais é do que a mina tendo que expor a vida dela o tempo todo e dando merda quando algumas coisas acontecem, tá ligado? Tipo, ela... Vou contar o final porque, enfim, o filme, esse filme é muito ruim, mano. É, o irmão dela morre por conta de toda essa exposição, tá ligado? E ela nem era uma mina que era... como que fala? Nossa, perdi a palavra. Era uma pessoa que aderia a esse lance todo de exposição, de ficar em redes sociais o tempo todo. E aí, o que que acontece? Chega num determinado momento do filme que ela quer acabar com o círculo, que ela quer parar e tal, que quer mostrar para as pessoas o quanto isso é ruim e não sei o quê. E o John Boyega ajuda ela e tal, só que meio que sai pela culatra porque eles ficam indo atrás do irmão dela, que fez alguma coisa lá que eu não vou me lembrar agora porque eu não assisti de novo pra fazer. Eu só lembrei que o final é bosta e esse filme é muito ruim. Eu falei assim, não, eu não vou, eu não vou. O filme tem quase 2 horas, mano. Eu não ia assistir de novo. E aí... Mas, mano, o filme é ruim porque ele é pretensioso, tá ligado? Ele tenta passar uma mensagem que no final fica fraco, fica xoxo. E aí você fala assim, porra, gente, sério? Que... Mas e aí? Mas e o resto? Aí acaba, simplesmente acaba, tá ligado? Não tem nem o... Não aparece nem o He-Man no final pra falar assim, hoje nós aprendemos que ficar no Instagram e ficar mostrando a sua vida o tempo todo não é bom. Tchau, amiguinhos, e montar na moto e ir embora, tá ligado? Não, não. Ele só, tipo, ele acaba meio... Acabou, tá ligado? Simplesmente assim. Então eu fiquei desse... Nossa, gente. E eu perdi um tempo, viu, da minha vida assistindo esse filme. Que tava na Netflix na época, acho que nem tá mais na Netflix. E, mano do céu, cara, é muito ruim. E é o lance que eu falei, tá ligado? Tipo, é um filme com atores muito bons, só que é ruimzão, mano. Ah, e o irmão dela, quem faz o irmão da Emma Watson, é o L.R. Coltrane, que é o menino que faz o Boyhood.
Nossa senhora, então eu vou assistir. Então eu vou assistir, porque você falou que ele morre, né? Então eu tenho que ver ele morrer, porque eu tenho que ver esse maluco morrer, porque ele é muito ruim, velho. Nossa senhora, como é que ele morre, Velasco?
Eu acho...
É muito horrível, não?
É um acidente de carro.
Puta, mas mostra ele explodindo, um assim, voando um pedaço de dele.
Não.
Nossa,
não.
Mano. Ah, então deixa quieto. Mas mostra nada, assim, nem ele sangrado no chão, agonizando, nada?
Eu acho que essa parte mostra, mas então, tipo...
Qual é o tempo que ele...
Mas...
Que eu já vou direto.
Lá pro final.
Lá pro final?
Lá pro final.
Ah, então tá bom. Então já vou logo pras cabeças, vou ver ele morrer lá e aí. Nossa, velho, o Boyhood é muito. O Boyhood não tá aqui, mano, porque o final não é ruim, não. O filme não é ruim, na verdade, né, cara? A ideia é boa.
O filme não é ruim. A ideia é boa, só que, mano.
É chato pra caralho. É chato pra caralho.
É muito chato, mano.
É muito chato. Mas esse daí é foda, né, Vascão? Porque eu lembro das notícias desse Circle aí. Eu vi a galera noticiando exatamente por causa dos nomes, mano. Tá ligado?
Sim.
Tipo, os nomes envolvidos: Tom Hanks, Emma Watson, John Boyer. Eu falei, caralho, até eu. Falei, porra, que doideira, né, meu? É diferente. Uma galera que você não imaginaria trabalhando juntos, apesar de todos serem bons, né? Você não imagina essa galera no mesmo filme. Então, e aí deu isso aí, mas eu vou conferir, Velasco, porque esse filho da puta morre, então eu preciso muito ver. Esse maluco. Nossa, assistam. Assim, o Boyhood é foda porque é um projeto de vida do diretor lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o mesmo do Escola do Rock, né? Parabéns pra ele. É um projeto foderoso, mas caralho, que maluco ruim, velho. Puta que pariu.
Não,
o ator.
Mas é aí que tá, mano. Ele foi ficando ruim, né?
Pode crer.
Porque quando ele era criança, quando ele tava criança, ele criança é outra coisa, mano.
É. Mas aí
tem um bagulho, cara.
Até que o Kalel, um abraço aí pro Gordo Jales, ele falou um bagulho, é verdade. Ele falou, mano, mas ele era criança, ele não precisava atuar, ele era uma criança, aí passava, né? Aí quando ele cresceu, mano, aí fudeu, porque ele teve que atuar um pouquinho, né? Aí fudeu a biela. E aí o cara é o centro, é o centro do bagulho, centro. Pronto, aí o filme, nossa, mas é impressionante. E pra quem tá ouvindo aí, não tá. Não tá entendendo porra nenhuma. É um filme que, na verdade, o cara pegou o filme. Foi quanto tempo, Velasco? O cara gravou, sei lá, 12 anos, bagulho assim, né?
Eu acho que foi 12 anos.
É, mano. O cara passou 12 anos, né?
Filmado ao longo de 12 anos. Eu tô aqui com a ficha técnica e o roteiro é do Richard Linklater.
Isso, ele é o diretor do Escola do Rock e tal. Então, o que que esse cara fez? Ele pegou o moleque desde criança e foi contando a história desse moleque, a vida dele até a parte de final de adolescência, começo da vida adulta, uma parada assim. E aí você tem, durante 12 anos, é o mesmo ator, ator, né? Entre aspas, ator, desde criança até... Porque ele podia ter pego uma criança que tava... Eu acho que ele pegou uma criança na rua, ele não foi num...
Tá ligado? Você assistiu o Pequeno Grande Time? olha onde que eu vou. Tem uma parte com o Rick Moranis, esse filme, que ele tem um time de futebol. Nossa, americano. E aí...
Você tá de parabéns. Nem o Rick Moranis ele lembra. Você tá de brincadeira.
Ele chega pro moleque assim e fala assim, você já jogou futebol? Não. Você quer jogar futebol? Não. Então tá no time. Eu acho que ele fez a mesma coisa com esse moleque, tá ligado?
Ai, caralho, deve ter sido. Foi o Rick Moranis que chamou ele, mano.
Pô, caralho, esse filme também tem um elenco foda, mano. Tem o Ethan Hawke, tá ligado? Tem a Patricia Arquette, mano. Oh, só um parênteses aqui. Tem a mina que faz a Samantha, que é a irmã dele. Que é a Lorelai. É a Lorelai Linklater, que acho que é filha do cara, sei lá. Mano, a mina também chegou a um determinado momento do filme que você via que ela tava que nem o Bruce Willis, velho. Tipo, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
Eu tava assistindo. Eu tava deitado no sofá, quentinho. Eu não tava aguentando. Imagina ela, cara. Eu imagino. Deve ser foda mesmo. Eu sinto sua dor, mano. Eu sinto sua dor. Mas olha, foi dois pelo preço de um. Tem o Boyhood também. Mas o Boyhood eu oriento a pessoa que assista, porque é um projeto muito foda. Mas o problema é que tem um maldito do moleque lá que não sabe atuar, cara. Aí fodeu, pô. E é o que você falou, Velasco, ainda tem um contraste com esses atores e atrizes fodas, que nem a Patricia Arquette e o Ethan Hawke. Aí, puta, aí não tem nem como, mano. Aí é.
Né? What the fuck? Bom, pessoal, agora o Reginaldo vai soltar mais um pouquinho do especial de ódio dele. E aí, Regis? Diga.
Ah, agora esse ficou no momento certo, Velasco. Porque você falou de que você falou do The Circle aí, que ele é um filme
pretencioso.
Então eu os apresento Donnie Darko, porque se você fala de
agora, pessoal, eu vou ficar quieto e vocês vão ver do que eu tava falando. É muito ódio, vai, Reginaldo.
Eu acho que esse é o filme que eu mais odeio na vida mesmo, assim. Mas, tipo, vamos lá. Mas eu não odeio você que gosta, não. A não ser que você seja idiota de, tipo, de falar que eu não entendi, por isso que eu não gosto. Aí você é um bosta. Se não, tudo bem. O que acontece? Qual a ideia da parada? Eu vou, assim, gente, de verdade, esse, por mais que eu ache uma merda, eu sempre falo pra pessoa assistir, porque além do filme ter qualidades na parte técnica, ele é um filme que foi gravado nos anos 2000, mas ele se passa na década de 90, e o filme realmente parece que foi feito naquela época. A galera que tá envolvido nessa parte de figurino, da parte da trilha sonora, ambientação, essa galera é nota um trilhão, mano. Realmente parece que o filme foi feito naquela época, gravado naquela época. Os caras conseguiram colocar você se sentir naquele momento dos anos 90. E aí você acompanha um moleque lá, que eu não vou lembrar o nome, que eu queria ver lá, pessoal. Eu não vou assistir esse filme de novo. Foi mal, tipo. Mas nem. Tá ligado? Ai, nem. Tem que ser, né, Velascão? Tem que ser um barato.
Não, tem que ser um bagulho. Mano, pra gente fazer essa pauta aqui.
Tem que ser, mano.
Puta, não, e o requisito foi. Mano, a gente não vai precisar assistir de novo, né?
Exatamente. Esse foi.
Puta merda.
Foi a parada que rolou pra gravar. Mas não precisa assistir, não, né? Vai com a memória. Então, tipo assim, eu tô aqui totalmente. Mas eu odeio tanto que eu tenho até algumas coisas bem claras na minha cabeça. Nome, essas coisas eu não tenho, mas o restante tá aqui porque, né? Aí, tipo, que acontece? Eu acompanho um moleque, que é até o Jake Gyllenhaal, que é foda, tipo, um puta ator, e você, tipo, acompanha a vida desse moleque. O filme, eu vou ter que falar do começo pra poder falar do final, porque eles estão linkados. O Gyllenhaal, ele acorda, não vou lembrar o nome dele, pessoal, e eu não vou assistir, não vou mesmo. Nem adianta. Mas você podia abrir agora o Wikipedia. Não vou, não me interessa. O moleque lá, o Gyllenhaal, tá dormindo e do nada ele acorda. E ele é um moleque que tem problema de esquizofrenia, de sonambulismo, tem uma porrada de bagulho. Só que ele não acorda sozinho, ele acorda com um coelho sinistro. Na verdade, ele é um coelho, é um cara vestido de coelho. Você percebe que é um cara vestido de coelho. E ele acorda e vê esse coelho meio que chamando ele, tá ligado? E aí ele vai andando pela casa, e aí o coelho vai chamando, e ele sai da casa dele, e aí corta, e aí parece ele caído na grama, como se tivesse dormido na grama. Aí ele acorda, e ele tá num lugar que ele não sabe direito onde é, e ele vai andando, só que aí tá escrito, não sei se é no braço dele, não sei se é uma mensagem, não sei se o coelho falou, e mais uma vez eu não vou correr atrás disso, fala que o mundo vai acabar em tantos dias, em tantos meses, em tantos dias, em tantas horas, o mundo vai acabar, uma merda dessa. Aí, quando ele chega na casa dele, tem uma turbina de avião dormindo no lugar dele lá, que caiu uma turbina na casa dele e caiu bem no quarto dele. Então, conforme vai passando o filme, você percebe que a parada é a seguinte: na verdade, ele escapou de morrer, e pro mundo voltar ao normal, a parada zerar, ele tem que morrer. E aí, daqui a um tanto de tempo, aquela mesma turbina vai cair de novo. Aquela turbina também veio do futuro. Pelo menos é o que dizem as pessoas que perdem tempo pesquisando sobre o filme. Então, o que que acontece? O que que acontece? Essa é a parada. O cara tem que, no final, deitar de novo na cama dele lá pra poder a turbina cair em cima dele de novo e zerar e tudo voltar ao normal. Qual que é o problema do negócio? Aí, só antes, voltando um pouquinho, desculpe, essa parte é bem legal, você vai acompanhando a vida do moleque, e aí vai acontecendo tudo que eu falei, você vai vendo a ambientação, figurino, música, tudo, você se sente nos anos 90. A professora dele, se eu não me engano, é a Drew Barrymore, se eu não me engano, tem ela. É bem legal nessa parte, você tem atores e atrizes muito bons, mas aí o que acontece? No final é isso, ele decide deitar e morrer, e aí a turbina cai de novo. Só que o que acontece? A parada é, por que caralhos o maldito coelho fez ele sair, tá ligado? Sendo que ele tinha que voltar depois, entendeu? Era só ter deixado o cara deitadinho lá, a turbina cair em cima dele, e tá tudo certo. Agora, quando você coloca essa ferramenta ali como coelho tirando ele de dentro da casa, você fodeu a porra toda, porque o próprio coelho que fica dando os toques pra ele, ele vai vendo o coelho durante o filme e tal, entendeu? Então, tipo, essa é a minha bronca. Se você eu arrumo esse filme agora, vou arrumar ele agora. Você dê, e eu, e assim, né, Velasco, a gente já falou disso também, eu não sou nenhum gênio não, viu? E isso né? Piora pro diretor, pro roteirista, eu não sou gênio, pra você ver, né, o negócio como é feio. Então, tipo assim, você deixa ele deitar, ou você usa os problemas que ele tem de sonambulismo e tal, não sei o que, pra fazê-lo levantar sem a porra do coelho. Pronto, acabou, o filme tá lá, de boa.
Ou senão faz com que o coelho force ele a voltar, tá ligado? Ele tem lá os problemas dele, uhum. Aí o coelho aparece e fala assim, então, eu tenho que resolver isso daqui. E vai e faz o moleque voltar pra lá. E aí o filme inteiro é o moleque... lutando contra o coelho pra fazer ele voltar pra cama dele pra ele morrer, tá ligado?
Exato, exato. É isso aí, pronto. Velasco nem viu o bagulho e já consertou. Então, tipo assim, é muito bosta. E aí, o que que entra? Aí entra uns tipos de pessoas, espero que você não esteja entre elas, você está nos ouvindo, que é o seguinte, o cara tá te dando a dedada do Cavani e você tá, caramba, gostando.
Mano, eu acho que essa referência já perdeu a validade.
Já perdeu, né?
Mas é muito foda. É muito foda.
Procure, coloque no Google, dedada no Cavani, você vai entender. O cara tá dando a dedada do Cavani em você e você tá achando maravilhoso. Tipo assim, eu não entendi, então é complexo. Eu não entendi, então é inteligentíssimo, é de outro mundo. E existe esse tipo de filme, tipo de série, tipo de livro, tipo de tudo. Te bota pra pensar, você vai lá e fala, você tem que assistir mais uma vez, uma, duas, três. E não é o caso do Donnie Darko, porque eu já corri atrás dessa parte também. É o seguinte, o diretor teve que dar entrevista pra falar sobre o bagulho. Dentro do filme tem uma porra de um livro que fala, aí esse livro tem fora do filme, agora eu não sei se escreveram depois que o filme foi feito ou se ele já existia, mas de qualquer maneira, brother, coloca no teu filme, mano. Eu não quero ver nem entrevista sua, nem ler porra de livro nenhum, mano, tá ligado? Então, é isso, mano. E aí, o que mais me deixa indignado não é a prepotência desse arrombado, o problema é a galera comprar a briga desse pau no cu e falar, não, mas você não entendeu. Ah, mas é um filme muito... É o bagulho do Zack Snyder, é um diretor muito grande para mentes pequenas. O cara fala uma frase de efeito e quer te enrolar. No cu que esse filme, tá ligado? É bom. Não é bom, mano. É tosco, é o final, o começo contradiz o final, é um sem pé nem cabeça do caralho. Falaram que tem um outro filme dele, que eu não sei o nome, nem quero saber, tenho raiva de quem sabe, que é pior que o Donnie Darko, tá ligado? É pior.
Caralho, mano.
É pior. Se você não entendeu o Donnie Darko, nem assim, eu esqueci. É A Caixa? É uma merda dessa o nome. Eu não vou ver.
É a caixa. É com a. Com a Cameron Diaz e o maluco que faz o Ciclope, mano.
Nossa, é isso mesmo. Mas é isso daí. Mas, ó, eu não. Ó, sem brincadeira, pra assistir essa caixa aí, brother, você tem que vir com um negócio seríssimo. Você tem que vir com uma proposta seríssima pra cima de mim, mano.
Eu comecei a ver esse filme, você acredita?
Ah, Velasco, então. Você quase. Mas você não viu tudo.
Não. Ó, esse filme é de 2010. Esse filme é A Caixa. Ele é de 2010. O lance dele, não sei se você já viu e tal, mas tipo assim. É um cara chega na casa da Cameron Diaz e fala assim, ó, tá aqui esse botão, se você apertar, você ganha, acho que é $1 bilhão, $1 bilhão, sei lá o quê. Só que quando você apertar, alguém morre. E aí fica naquela tensão, tá ligado? E aí, beleza, só que aí quando, se ela decide apertar, beleza, ela aperta, ganha o dinheiro e o cara leva a caixa embora. Só que aí ela fica num cagaço porque ele vai entregar a caixa pra outra família e se a família apertar, talvez ela morra. E aí o filme é isso. Eu não sei o que acontece no final porque eu não assisti.
Não, eu já te adianto, não vai fazer sentido nenhum. Eu já dei o spoiler. Tô dando spoiler aqui, pessoal. A caixa não vai fazer sentido nenhum. provavelmente ele não vai explicar esse negócio da caixa quando aperta morre, ou se ele explicar, não vai fazer sentido e vai contradizer o começo do filme. É isso, eu já tô adiantando logo. Mas assim, pra eu assistir a caixa, se você de repente falar, pô, Regis, mas eu queria muito que você visse, eu proposta em dinheiro ou uma proposta indecente ou uma proposta indecente no que se diz a cunho sexual. Aí fica a critério. É somente dessa maneira que pode rolar. E não é uma garantia. Não é uma garantia. A parte de cunho sexual vai depender se você é mulher e se vai ser do meu agrado na parte física, o que está aí aberto a proposta. E na de grana eu fico pra você e você me diz quanto que é. E aí eu digo sim ou não. Vai depender da situação financeira que eu tiver no momento. Puta, eu tô meio duro. Não, agora eu tô com uma grana sobrando, então eu vou pedir mais, que se foda, que eu não tô precisando de dinheiro. Aí vai depender assim. Mas assim, de graça não vai rolar, não. E o Donnie Darko, meu amigo. Só maluco mesmo, mano. É o que eu falei. Se você gosta de se fuder, de não ter. Do cara te zoar. Tipo assim, você quer que o cara te zoe. Ah, eu gosto que o diretor me zoa, que ele me trata como um idiota, pra eu parecer bem burro mesmo, que eu não entendi nada. Mas, na verdade, nem ele entendeu. Vai fundo que é Donnie Darko pra você. Agora, se você quer que faça sentido, que é um negócio que tem pistas durante o filme, aí não. Aí você corre, porque não é pra você.
Tá aí, tá vendo, gente? Eu falei que era muito ódio. Falei.
Esse é filme de arrombado. Donnie Darko é filme de arrombado, cara. Na moral, mano. Puta que pariu, mano. Mas beleza, né, cara? Vou fazer o quê, velho?
Mas ele tem uma legião de fãs aí, né, mano? Donnie Darko tem uma legião.
A galera quer, né, Velasco? Agora, sabe o que você faz? Chega nessa galera, senta ela e fala assim, me fala o que você entendeu do filme, mas sem fórum, sem nada. Senta aqui e me fala agora. Ele não vai saber te falar, velho. Tipo assim, é o que eu falei, mano. O problema é o seguinte, mano. Não é que nem, por exemplo, pô, a gente gravou o Poço agora aí também, outro que ficou do caralho, pessoal. Se você quiser ouvir lá, a gente já gravou um podcast sobre o Poço, filme da Netflix. Porra, mano, eu falei um bagulho, você entendeu outro. Não tem certo e errado, tá ligado?
Uhum.
E os dois caras. Se você tá falando, você fala, pô, realmente faz sentido. Eu não acho que é isso, mas o que ele falou faz sentido. O Donnie Darko, mano, você só. O cara te fala o que ele acha que é, ou sei lá onde diabo ele arrumou a resposta que ele tá falando, e mesmo assim você fala, tá esquisito ainda, cara, tá ligado? Tipo assim, o bagulho não fecha, tá ligado? É esquisito. Se você quiser, mano, corre, vai ver esses bagulho fora, vai lá ver pra você ver a galera, o tipo de gente. É a galera que, mano, o cara nunca vai ter a resposta, Velasco. O cara, ele quer ficar nessa porra eternamente aí, entendeu? Não, ou então ele quer se enganar de acha que ele entendeu e no final ele não entendeu. É foda, tem de tudo, né, cara? Tem a galera que assiste um filme e gosta porque não entendeu, e tem a galera que não gosta porque não entendeu. Tem de tudo. O problema do Donnie Darko, que é aí que eu chamo a minha atenção, é essa. Fica parecendo que eu não gostei porque eu não entendi, mas não foi o caso pelo seguinte. Quando eu assisti, eu falei, porra, eu acho que eu vou ter que assistir de novo. Só que eu, graças ao nosso grande Senhor Jesus Cristo, eu fui correr atrás de informações antes, entendeu? E aí eu vi uma galera, uma legião falando, gente, não é pra, não tem nada, não tem a ver nada com nada, é uma loucura foda, nem o diretor entendeu, porque ele dá entrevista, ele fala um negócio, daqui a pouco você vai ver em fora o nego diz outro, que ele falou outro, aí eu falei, ah não, então a culpa não é minha, então tá tudo certo, deixa no gelo, entendeu? Esse que foi o bagulho. Foi aí que eu percebi, que eu falei, porra, eu sempre parto do pressuposto que eu não entendi, não tem problema com isso, não tem esse ego não. Eu falei, pô, beleza, vou ter que ver de novo. Quando eu corri atrás, eu falei, negócio não é comigo não, negócio é com um rapazinho que escreveu lá, que ele não sei se ele se acha pra caralho ou se realmente ele não sabe o que tá fazendo e foda-se, tá ligado?
Gente, Donnie Darko, eu não vou assistir.
Assiste lá.
Eu não vou assistir porque eu já tentei assistir uma vez e eu dormi. Quando eu acordei, tava caindo um meteoro, uma turbina de avião, sei lá que porra que tava caindo. Mas eu não vou assistir de novo, não. Tá bom? Então tá bom.
What? What the fuck? Bom, agora o Velascão vai vir com mais uma aí que é especial, né, Velascão? Essa é especial também. A gente chegou a gravar, né? A gente já chegou a gravar, mas infelizmente se perdeu no limbo aí, então vai ser a oportunidade da gente falar de novo. Manda aí, Velascão.
Então, pessoal, escutem essa música. Estão ouvindo essa música maravilhosa? Então, vou falar disso mesmo. Vou falar de Game of Thrones. Porque, puta que pariu, gente. A gente ficou 8 anos. 8 anos, gente. Atrás dessa série maravilhosa no começo. E começou a esmerdalhar do meio pro final. Gente do céu, Game of Thrones é o pior final dos últimos tempos, cara. É o pior final. Eu não sei se aqui o Regis vai falar depois, vai superar e tal, mas do que eu vivi de acompanhar uma série do começo ao fim, mano, Game of Thrones, olha, cara, Game of Thrones, ela simplesmente pegou tudo aquilo que a gente queria que fosse e falou assim: sabe o que isso daqui que vocês querem? Eu não vou dar pra vocês e eu vou cagar em cima ainda por cima, tá ligado? Porque foi exatamente o que Game of Thrones fez. Desde, mano, sei lá, cara, Dragão de Gelo, o maluco o Gendry maratonista, Jon Snow voltando à vida, Lyanna Mormont morrendo, mano, tudo. O lance, a loucura da Daenerys, mano, tudo isso. O dragão político, né, mano? O dragão cientista político.
Isso.
Tudo isso aí, mano, cagou a série de tal maneira que não, os personagens que não cumpriram aquilo que queriam cumprir, tá ligado? Porque o lance não é nem a gente, vocês vão falar assim: ah, Marcos, mas aí as coisas mudam, tá ligado? As pessoas mudam de ideia. Só que uma coisa é mudar de ideia, tipo, você mostrar uma reflexão pra essa mudança de ideia. Outra coisa é mudar de ideia no último segundo, tá ligado? Que nem o lance da Arya. O cão vira pra ela e fala assim: então, não leva essa vida não, de vingança, pô, vai, sai fora, cara. Ela fala assim: ah, então tá bom, tchau.
Tá ligado? É mesmo, né? É.
Ela ficou a série inteira recitando o mantra dela de quem que ela ia matar, tá ligado? E aí chega no final, no último episódio, ela chega e fala assim: é verdade, né? Esse negócio aí de querer matar os outros não é legal, não. Eu vou embora, viu? Obrigado, beijo. E foi embora. Gente, ah, não, mano. Não dá. Game of Thrones, pra mim, é o pior final. Ó, de todos os que eu falei, Game of Thrones é o pior, mano. Sério, é o pior final que tem, cara. Nossa senhora. Ó, só de pensar já me dá...
Pra dar uma complementada no que...
Eu fiquei tipo como que é o nome do cara do MDM, mano? Não é o Máximos, é o...
Ultra, pô.
Ultra. É, tá ligado? Eu comecei a falar...
Você deu uma ultrada. Mas tipo, só pra complementar o que o Velasco falou aí, eu acho que é isso, né, mano? O Game of Thrones, ele tem uma virada da sétima temporada. Ela tem uma guinada que não condiz com o que vinha sendo contado, com o que vinha sendo contado até aquele momento, né? Pra mim, esse é o grande problema de Game of Thrones. Ele tem um puta desenvolvimento de personagem de história em 6 anos, e ele tem uma guinada em tudo isso tão complexo e tão revolucionário quanto, só que só em 2 anos. Então não cabe, a conta não vai fechar, entendeu? Vai ficar corrido, vai acontecer isso aí que o Velascão falou, personagens falando coisas que contradizem o que eles já fizeram anteriormente, esse tipo de coisa. Não tem como, o Jaime, você não dá, ele tava praticamente já um esquizofrênico do caralho, não dá pra você saber direito qual era dele. Tipo, ele é um cara que falou pro Tyrion que não se importa com as pessoas, mas ele mostra ele falando com a Brienne lá quando o Rei Louco mandou tocar fogo na porra toda e por isso ele matou o Rei Louco. Então, tipo, tá, ele se importa, não se importa, qual que é a sua. A parada da área que o Velascão já falou, mesma coisa, aquele mantra, vingança, 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 de repente. Não é que ela não pode mudar de ideia, ela pode, mas tinha que ter colocado algo mais drástico do que só o cão colocar a mão no ombro dela e falar: sair pra lá, caralho. Tipo assim, não tem como você fazer desse jeito. A loucura da Daenerys é a mesma coisa. Ela, eu até acho que deviam ter colocado ela louca total. Louca, louca, tá ligado? Doidona mesmo, cheirada.
É, mano, assim, entendeu? É.
Tipo, o Tyrion, na hora que o Tyrion pega, o Tyrion pega o bagulho da mão do rei e taca no chão, chama o dragão, toca fogo no Tyrion, carvãozinho de Tyrion, na hora. Aí,
foda-se,
tipo assim,
foda-se,
entendeu? Tipo assim, ainda ia ficar bom? Não ia ficar bom, mas pelo menos você ia falar, velho, ela foi pras cabeças mesmo, ficou pistola full. Você entendeu? Então, tipo assim, já que era tão, tão abrupta a mudança em tão pouco tempo, você tem que ter pelo menos um impacto maior e fazer as coisas sem freio e não ficar, sabe, vai ali e pisa um pé no freio, vai um pouquinho, pisa mais lá e dá uma ré, aí depois vai pra frente, não dá. Se você vai fazer uma mudança abrupta dessa, ou você vai logo pro que interessa, pras cabeças, loucura total. Mas na verdade, verdade, verdadeira, é que o bagulho virou uma novelona, né, Velascão? O bagulho virou uma novela, tinha personagens que não podiam morrer, que era outra característica forte da série. O Jon Snow não tinha como ficar vivo depois do que ele fez, era impossível daquele maluco ficar vivo, não morreu. Então, tipo, é vários bagulhos. Aqui a gente tá falando praticamente da série como um todo, mas é porque mais da oitava temporada, né? Mas a oitava temporada é como se ela fosse um grande finalzão, né? Como se ela fosse um final em vários episódios, porque vão se fechando arcos de personagens, uns vão ficando pra trás, outros vão ficando mais pra frente, então o final não é só o último episódio, né? É, logicamente, o que o Velasco falou, eu concordo 300%. Final também é bem bosta. É, até porque aquele conselho ali, que até hoje eu também não entendi aquela porra, tinha o Sir Davos tava lá, o que o Sir Davos tava fazendo ali, até hoje ninguém sabe. Ele até zoa não, isso, aí, ele fala assim, eles... eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu volto sim, tipo,
tá ligado? Não, então, o maluco do, como que é o nome do maluco lá, o Corvo lá, o Bran, que falou desde o começo, não, eu não sou o Bran, eu sou o Corvo, eu não quero não sei o quê. Aí quando falou assim, então, você quer o trono? Quero, tá ligado? Tipo, o quê, mano?
É.
Gente, ó, pra vocês que...
O Bran ficou bem esquisito.
É, então, pra vocês que querem complementar um pouco isso que a gente tá falando aqui, a Mika com 3 N's no final, ela está fazendo uma série, assim, ela já faz vídeos de Game of Thrones desde o começo da série. Ela tem também um podcast chamado Rodor Cavalo com a Flávia Gazi e com a Carol Moreira.
Com a Carol,
e agora, né? Ela tá fazendo isso. E agora ela tá fazendo uns vídeos, uma série de vídeos que chama Autópsia de Game of Thrones. Mano, vai atrás disso, cara, que é muito maravilhoso. E ela tá fazendo ponto a ponto do porquê que a série começou a esmerdalhar, tá ligado? É muito foda, de verdade. Vão Sim. atrás, porque isso é muito
isso
bom.
Isso é bem interessante, né, Velascão? Porque o legal da Mikan, ela não fala só do porquê que ela não gostou, né? Ela fala coisas que nem a gente falou aqui, e muito, muito mais, e muito melhor até, mas fica com nós aqui. Ouve os dois, não precisa só ir lá e deixar nós aqui.
Exatamente.
Não nos abandone, mas a mina é foda. E aí, o que que acontece? O legal é que ela com esse do autópsia, não são todos do autópsia que é assim, tá, pessoal? Mas ela fala muito de bastidor. Então ela fala muito do D&D. E ali você percebe que realmente os caras não sabiam porra de nada, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não sei como é que Game of Thrones foi o que foi, tá ligado? Então, além de ter toda essa parte do que a gente já falou aqui de personagens se contradizer, da série se trair, né? No que ela estava se propondo até aquele momento e tudo aquilo, o que fez o Game of Thrones ser o Game of Thrones, tem uma parte de bastidor que é muito importante, sim, que a gente não fica sabendo, né? Às vezes porque realmente é uma informação muito interna, e outra porque esse tipo de informação tá em outras áreas, assim, tá muito na parte muito técnica, quando eles dão entrevista pra pessoas que são só roteiristas ou que são não sei o que, são umas paradas muito escondidinhas, na língua inglesa também, o que dificulta pra algumas pessoas, e aí fica meio difícil de se aprofundar. Então, pô, o Velascão mandou bem pra caralho aí, mano, vê lá o bagulho, a Mikan, que é muito foda. Mas é isso, né, Velascão? Game of Thrones. E outra coisa, Velascão, com série, que a outra que eu vou falar também é série, qual o problema? É que, pô, você tem anos e anos de planejamento, né, Velascão?
Porra, pode crer, mano. Você... Não é um bagulho que você, porra, fala, mano, você fala assim, você, ah, é nossa, que... é, vamos fazer um roteiro disso daqui, só pra isso daqui, é um produto final. Igual aquele filme... Nossa, mano, fazer uma menção honrosa aí pro filme do... do Jesse Pinkman, que é uma merda. É uma merda. Esse filme é uma merda. É... esqueci, devia ter colocado ele. Mas não é um bagulho fechado, tá ligado? Tipo, ah, é, só, é do ponto A ao ponto B. Não, mano, tem vários outros. Tipo, a série. Mano, quando a gente viu a, pela primeira. Quando a gente viu o Ned perdendo a cabeça, a gente falou assim: caralho, essa série é irada, hein? Porque ela matou o protagonista no bagulho, é, mano. E agora, tá ligado? Só que a partir do momento que o Jon Snow voltou à vida, tudo começou a ir por água abaixo. Porque aí nada, nada tinha consequência mais, tá ligado? É, nada tinha consequência mais. Porque o lance, a gente até fala isso no podcast Perdido, que é que as coisas elas começaram a, tipo, não ter consequência. Então, a partir do momento que... é, o Jon Snow volta, aí todo mundo falou assim, ah, mano, agora é só meter uma pressão na internet que os caras eles vão arrumar o roteiro de acordo com aquilo que a galera quer. E foi mais ou menos isso que aconteceu, tá ligado?
É, mas é foda. Vamos torcer pra que o D&D esmorra, né, de alguma maneira aí. Tudo se acerte.
E ó, eles vão
que mexer. Esses filhos da puta, aliás, esses filhos da puta.
Eles vão mexer em Senhor dos Anéis.
Não,
hein?
Eles estavam pra Star Wars.
Star,
eles não
é Star Wars ou Senhor dos Anéis?
Não, eles estavam cotados. Olha só, isso é uma outra parada. Eu não vi no vídeo da Mikannn, não sei se é porque é, não é verdade, ou se é porque ela não achou relevante colocar algo parecido, e pelo amor de Deus, não tô aqui querendo dizer que faltou, né? Nada disso. Eu só queria falar que teve uma galera que falou que eles apressaram Game of Thrones porque tinha a parada da Disney, né? Que eles chamaram pra eles pra fazerem a nova saga de Star Wars, né? Tava acabando aí com o JJ. Eles eram os próximos. E aí falaram que eles aceleraram por causa disso. Porque eles falaram, mano, não dá. Não vai ter como a gente conciliar. Então a gente tem que acabar o Game of Thrones agora. E aí eles aceleraram pra acabar. E aí quando eles saíram do Game of Thrones, a Disney viu a repercussão que deu da merda que deu Game of Thrones, eles falaram, não, deixa pra lá, deixa quieto. Aí eles se fuderam e não vão mais fazer Star Wars, tomaram no cu, se fuderam. Aí tipo, diz que tem uma parada com a Netflix, né? Que existe um projeto com a Netflix e não sei o que, que parece que já melou também, não sei. Eu espero que eles acabem na pobreza, né? Fudido, sem nada. Falar que nem o poderoso porco uma vez falando, tomara que morra logo na pobreza.
Ai, cara, eu não gostei, mas o Reginaldo, ele odeia muito esses caras, mano.
Ah, mano, porque isso aí, Vasco, a gente até falou no nosso podcast Perdido, o Sargento também falou isso, ele concordou comigo, que ele também via muitas entrevistas, né, do D&D. E ele falou, porra, eles têm a maior banca, assim, de pau no cu, sabe, de cara que tá se achando, de que nós somos fodas e tal, e a verdade é uma só, a série foi foda enquanto tinha livro, quando perdeu o livro, fudeu, mano, tá ligado?
É, mano.
Tinha coisas boas, não tô dizendo que não tinha depois que acabou o livro, tinha coisa boa, mas decaiu muito em comparação de quando tinha livro. Então, na verdade, eles são bons adaptadores. Agora, roteirista mesmo de pegar e fazer do nada, eles têm que estudar, têm que comer um arrozinho com feijão ainda, velho, tá ligado?
É, então, tanto que a Mikannn, ela fala isso no primeiro vídeo dela, se não me engano, que o piloto não tinha nada a ver com o que foi pro ar, tá ligado? É, falaram que o negócio tava tão ruim que não dava pra entender que o Jaime e a Cersei eram irmãos.
Pode crer.
Então, tipo, tá ligado? Os caras não manjam de escrever, mano. É. E eles tiveram muita ajuda do Martin, porque o Martin, ele já trabalhava com TV há muitos anos, tá ligado? E voltou a escrever quando ele começou a escrever Game of Thrones. Então, tipo... os caras tiveram muita sorte ali, mano. Muita ajuda.
É, mas agora, não sei. Vamos ver, né? Mas quem sabe eles não aprendem, né, cara? Vai saber, eles não dão, né? Não dão uma baixada de bola aí e começam a estudar, né, velho? Eles...
É, tomara.
É, pois é. Assim, o valor os caras têm, entendeu? Mas eles têm que entender que nem tudo que eles fazem é bom. Eles têm que ter uma autocrítica, né, cara? Senão fodeu.
É, então, porque senão, né, aí fica...
Ou então eu proponho o seguinte, Nascão, um filme com um trio de diretores, Zack Snyder e o David.
Nossa,
e aí vai.
Nossa senhora.
E aí vai. Aí a gente vai ver
aí...
que Apocalipse e Armagedon vai dar isso daí.
Era isso que eu ia falar. Eu falei assim, mas aí é só pintar um pentagrama no chão com sangue, porque aí vai vir o Dormammu, tá ligado? Aí fodeu, mano.
Hitler vai voltar, né?
Cara? Aí o Hitler vai olhar, olhar assim, e falar assim: minha nossa, vai voltar assim pra dentro do pentagrama, tá ligado? Tipo, we're not supposed to leave. Yes, we were.
We have to go back, Kate.
Bom, pessoal, a gente tá se assim, encaminhando pro final aqui, mas primeiro, Reginaldo vai soltar dele aí, a série dele, que é, agora eu tô assim, eu posso sentir um cheiro da treta, hein? Vai, solta aí, Regis.
Pô, não tem como, né, mano? Eu falei que era outra série, provavelmente a galera que assistiu essa série já deve ter falado, é ela, é Lost. Eu tenho que falar do Lost aqui. O Lost, mano, acho que foi a primeira decepção, com série pelo menos, e foi a primeira vez que eu vi um grande gigante caindo ao chão, tá ligado? Tipo, porque Lost foi uma série muito foda, né, cara? Ela mudou o que Game of Thrones foi agora, por exemplo, só pra galera entender, o que Game of Thrones foi agora foi o que foi Lost, tanto que as comparações entre os finais foram qual era pior, tá ligado? Mas pra ficar aqui na minha parada, o que que acontece? Eu era um cara, pra mostrar meu perfil, porque tem perfil de quem assistia Lost. O Lost, pra quem não sabe, eu vou falar rapidinho, é uma série já de mil anos, que eu não vou lembrar agora de quando foi, mas ela já tem aí nas internets, em streams pra vocês assistirem, ela já tá completinha, então assistam. Acho que são 6 temporadas, ou são 7? Eu não me recordo, mas acho que são 6. E aí, mano, o que acontece? É uma galera que cai numa ilha, tem um acidente de avião, cai uma galera numa ilha, e aí começa-se a ter uns mistérios desta ilha. Você vai vendo essa galera fora da ilha, como era a vida delas fora da ilha, elas dentro da ilha. E aí, mano, qual que é a parada? Mistério, mano. Mistério. Cliffhanger atrás de cliffhanger. Pra quem não sabe, é tipo quando no final de um. Pode ser de uma temporada, no final de um episódio, tem um gancho pro próximo, tem um mistério pra ser resolvido e você fica naquela ânsia de assistir o próximo episódio e tal. E Lost tinha muito isso. Qual que é a parada do Lost? O Lost, ele, no começo, ele era muito bem. Muito bem dosado, toda essa parte do mistério. Tinha-se um mistério, ele era resolvido logo ali depois, então você não ficava naquela de que tava sendo enganado nem nada disso. Teve um probleminha no meio dela, que foi teve greve de roteiristas, o que usou um pouco a série. Percebeu-se que eles estavam esticando um pouco demais, tinha muitos episódios, a temporada ficava um pouco inchada, era um problema, mas é aquele negócio, aí até que bum, os caras falaram, vai terminar, eu acho que é 7 temporadas, pessoal, desculpa, mas assim, os caras falaram, vai terminar na temporada...
Acho que são 6, mano. São
6 mesmo?
São 6.
Aí é o seguinte, os caras falaram, vai terminar na sexta. Eles deram deadline. A gente falou, beleza, então agora a gente consegue trabalhar com um deadline, porque fica mais fácil de você ir sabendo, né? Porra, e aí vai dar pra responder tudo? Quando falaram 6 temporadas, eu falei, não vai dar pra responder tudo. Já começou daí, entendeu? Todos os mistérios que tinham ali. Você falou, não vai dar. 6 temporadas é muito pouco. Entendeu? Então ali você já começava a sentir o cheirinho da merda. O que aconteceu, pra você, e aí aconteceu isso aí que aconteceu com o D&D no Game of Thrones. Eles tinham feito tanta ponta solta que não dava mais pra amarrar todas. Tanto que, pra vocês terem uma ideia de como o Lost ficou bagunçado, teve coisas que eles responderam duas vezes, com duas respostas diferentes. Tá ligado? De tão bagunçado que tava. Só pra dar esse exemplo rapidinho, aí eu já vou pro final. Quando você tava andando na ilha, você ouvia uns sussurros na ilha. Entendeu? E aí, o que são os sussurros da ilha, o que é isso, tal, não sei o quê. E depois chegou um momento que mostrou que dentro da ilha você conseguia viajar no tempo dentro da ilha. Então você conseguia ver coisas que já tinham acontecido, você tinha ido para o passado e você estava passando na ilha. Então, na verdade, os sussurros eram as pessoas que estavam viajando naquele momento e você não conseguia enxergar, tá ligado? Então, pô, legal, uma explicação foda. Eu lembro que eu fiquei animado, falei, caralho, que ideia foda. Depois, mais na frente, eles começam a meter muito sobrenatural na história, e aí tinha um cara que conseguia falar com... Não, eu tô falando aqui falar pra simplificar, tá? Mas ele falava com pessoas que já tinham morrido. Ele conseguia escutar pessoas que tinham morrido. E aí depois esse mesmo cara veio e falou, ah, esses sussurros da ilha são pessoas que já morreram. Eu falei, ah, mas não é a galera que tava viajando, é a galera que morreu, então tipo, entendeu qual é que é? Os caras começaram a meter os pés pelas mãos.
Uhum.
O final, qual que é a parada? Lost, ele tinha uma parada muito legal, que era a brincadeira de você ter uma história que era regida pelos personagens e pelos mistérios também. Era um dual ali, era os dois, você conseguia brincar bem e fazer as pessoas se conectarem legal. Então tinha a galera que tava pegada aos personagens e tinha a galera que tava pegada aos mistérios, ou aos dois, que era o meu caso. Por isso que eu não fiquei tão puto assim, tá ligado? Não fiquei 100% puto, fiquei aí, sei lá, uns 60%, 70%. E aí, quando foi passando mais pro final da série, eles foram deixando os mistérios da ilha e tudo que era envolvido nela pra trás, e foi fechando ponta dos personagens. Então, você fica um pouco feliz com os personagens, porque você gosta deles, passou 6 anos assistindo aqueles personagens. Por um outro lado, a outra parte do mistério e da narrativa, os caras literalmente cagaram. Cagaram mesmo. Assim, ah, a gente respondeu isso. Cara, o importante mesmo, que pra quem viu Lost sabe do que eu tô falando, e quem não viu, não sei se vai ficar boiando, mas foi mal aí, é o máximo que eu tô conseguindo aqui, são os números de Lost. Se você colocar no Google números Lost, você vai ver uma sequência de números que tá ligado desde o primeiro episódio até, e você fica esperando ele ser respondido até o último, e eles não respondem os números, cara. Isso é um bagulho de tipo assim, mano, pega qualquer plot que você tiver de história, é tipo assim, é como se você estivesse assistindo o Sexto Sentido e não fosse mostrado que o Bruce Willis levou um tiro no começo e morreu, tá ligado? Tipo, e aí? Como é que você vai...
E tem uma parada também, mano, negócio de Lost, que Lost é muito da época, né, mano? Se você pegou pra assistir agora, eu acho que você não tem mais a mesma empolgação, porque eu tentei, tá ligado? Assistir depois e tal, do hype, não sei o quê, e, mano... Não, me pegou,
mas
entendeu?
Mas eu entendo, viu, Velascão? Eu entendo, porque o que você falou, você não tem com quem você conversar, falar das teorias, que na época tinha várias teorias, cada um falava de um negócio, tinha fóruns, tudo que aconteceu com Game of Thrones. Tudo bem que o Game of Thrones era fantasia e assim fica mais difícil de você teorizar ou fazer, conversar sobre, assim, da maneira complexa que era Lost. Lost, nesse sentido, ele tinha muito mais corpo, na minha opinião, de você juntar uma galera e conversar. Sim. Mas eu te entendo, porque realmente você assistir hoje por assistir e não conseguir se transportar pra aquele momento ali, ele até deve ser, eu imagino que pode ser até maçante, mano, tá ligado? De assistir, assim.
Então, porque foi isso que eu acabei sentindo. Eu falei assim, mano, na moral, eu não vou assistir mais não,
véio. Nem nessa Coca-Cola toda.
Então, eu falei assim, ah, mano, eu não vou assistir mais essa parada não, bicho, porque, tá ligado? Você fica olhando e fala assim, ah, mano...
Não, e outra coisa, né,
Velasco? Ah, legal, aí...
Também, né, Velasco, porra, você já sabe que tem uma galera que reclama, aí desanima mais ainda. Você fala, pô, eu vou perder um tempinho aqui, né, perder, entre as um tempo aqui, então. E ainda me falaram que não vai... Que nem eu tô te falando agora, você não vai ter todas as respostas. Porra, fica meio bruxante de você assistir, né? Tipo assim, pra galera entender esses números, tipo, eles estavam envolvidos a todo momento na narrativa da história. Um personagem que tava dentro desse avião, que caiu junto com a galera, ele ganhou na Mega Sena lá, como se fosse nos Estados Unidos, porque ele jogou esses números, e a partir desse momento ele ficou amaldiçoado, acontecia muita zica com ele e tal, não sei o quê. Lá dentro da ilha você se descobria que tinha uma galera que tinha que ficar teclando esses números no computador, senão ia acontecer alguma coisa. Então, tipo assim, você pega tudo isso, tá ligado? E você não completa, mano. Você não fala, tipo, não dá um final pra aquilo. É escroto, cara, é escroto. E aí fica aquele bagulho, vira a teoria do porquê que não respondeu. A galera gosta tanto de teoria que faz até isso. Ah, o cara que era responsável pelos números foi mandado embora e cagaram pros números. Porque os caras falam isso, mas, tipo assim, a galera, né, da sala de roteiro, tipo, porque é isso, né, mano? Os caras iam jogando não teorias, mas iam jogando mistérios e tal, não sei o quê, pra que seja, fosse construído lá na frente, né? Então, tipo, a ideia, a galera acha que existia um ou mais responsáveis pelos números, ó, a gente vai colocar esses números aqui, mas lá na frente a gente vai linkar de tal maneira. Não, beleza, beleza, faz aí. E aí, meu, é o que eu te falei, no meio do caminho teve greve de roteirista, teve não sei o que pode ter se desenrolado nesse sentido, sacou? E aí, deu o que deu, mano. Agora eu não sei se foi isso ou se realmente os caras falaram, velho, os personagens, a galera tá muito apegada a esses personagens, o final é realmente emocionante, eu não vou dizer que não é, tá ligado? Mas, tipo, velho, é escroto você fazer, aí eu não sei se foi isso que os caras fizeram de propósito ou se realmente eles, sei lá, não conseguiram pensar em nada e falaram, mano, é melhor não responder, é melhor não responder do que responder bosta, sabe assim? Não sei qual é que é. Então você percebe que a parada da série foi bem parecida com Game of Thrones nesse sentido. Lembra que a gente falou no podcast perdido do Game of Thrones? Pô, você quer tanto que o Mindinho morra que quando ele morre, não importa do jeito que ele morreu. Eu, por exemplo, voltando aqui um pouco no Game of Thrones, não consigo.
Sim.
Da morte do Mindinho. Ah, nossa, vai ser muito foda quando o dragão de gelo derrubar a muralha. Ele derruba. Aí você fala, puta, ah, mas era isso, eu queria. É muita emoção no momento. Você mexe muito com a emoção da pessoa. Tanto que a maior desculpinha de Lost, eu não vi ninguém usando Game of Thrones, né? Mas a maior desculpinha de Lost é que o que importa é a jornada de Lost. É isso que importa. Não importa se o cara pegou os números, enrolou no dedo e veio, deu o dedo do Cavani em você, enfiou os números no seu próprio ânus. Não importa, tá ligado? O que importa é a jornada de Lost. E essa é uma desculpinha que eu não aguento também, cara. Eu acho isso bem. Eu prefiro que o cara fale, pô, Regis, eu tava ligado nos personagens, eu gostei da parte que me emocionou, eu gostei disso. Eu entendo o seu lado, mas eu. A minha pegada é outra. Pô, eu respeito um cara dele. Agora, quando o cara vem com a desculpinha da jornada, cara, tomara que não tenha objeto cortante perto, porque aí dá guerra, velho. Né, Vascão? Acho que essa é que é a parada, mano. Os caras, eles querem te entregar a parada e acham que é de qualquer jeito e porra. E mais uma vez, mano, você tem um planejamento, você tem uma galera, você fala, a minha série vai ter tantos episódios. Porque, por exemplo, o Lost, falando do Lost, né, que é o que eu tava falando. Se os caras tivessem pegado um quadro lá, e escreve, quais são nossos mistérios, pessoal? Qual que são a prioridade? Coloca as prioridades. Dessas prioridades dá pra responder tudo? Não. Puta, então... Porque a gente tem tantos episódios, vai ser tantas horas de dar, não vai dar. Quanto a gente consegue responder? E os obrigatórios, que o número tá entre elas. Então, tipo assim, meu, tem gente, eu sei que cada um tem expectativa, cada um tava com ideia do que queria que fosse respondido, mas é escroto, tá ligado? Esse embate de Lost e Game of Thrones, honestamente, eu não sei se eu vou conseguir... responder assim, tipo, qual, se tivesse um embate agora, qual o pior, qual foi mais filha da puta, cara, os dois são muito filha da puta, porque assim, se for colocar hoje como eu estou hoje em relação a isso, o do Lost dói menos, porque faz mais tempo, e porque o Lindelof, né, era um dos cabeças lá no roteiro do Lost, ele fez o Watchmen, que é muito do caralho, né? Então...
Sim.
Isso meio que me confortou um pouquinho. O D&D, que é do Game of Thrones, eles só fizeram Game of Thrones e fizeram isso. Então, por isso que eu tô rezando pra eles terem tomado vergonha na cara. Quem sabe eles fazem um negócio e a gente fala, pô, beleza. Pelo menos os caras aprendeu, né? Sei lá.
What the fuck? Agora a gente vai falar de um final que a gente gosta, mas que todo mundo acha bosta. E já que eu puxei o carro, eu vou falar, se vocês aí que conhecem a gente minimamente aí, eu acho que não vai ter surpresa, que é o meu Guilty Pleasure, que é Velozes e Furiosos, pessoal. E é de um...
Mas qual, Velozes? Então, qualquer um?
Então,
qualquer um?
É o Velozes e Furiosos, se eu não me engano, é o 7.
É o 35.
É o Velozes e Furiosos...
35.
É o Velozes e Furiosos 7, que é o do... Que é o que o Paul Walker, ele não... Ah, ele já tinha morrido, né?
Caramba, Velasco, mas a galera malha esse final mesmo sabendo que o maluco, coitado do maluco, faleceu, velho?
Então, é porque o pessoal tira sarro, tá ligado? Porque...
Caramba, o pessoal é mal, hein? Pensa numa galera
mal. Então, o pessoal tira um sarro e tal. E ele é um dos filmes mais absurdos que tem, né? Ele, tipo, ele é absurdo. Mas, porra, cara, eu vou confessar que eu fiquei emocionadinho no final desse filme, porque uma que eu realmente gosto de Velozes e Furiosos, eu sei, tem todos os problemas do mundo inteiro, tem. Eu tô reassistindo, porque eu tô fazendo uma série com o pessoal da Tropa Dercy, em breve vai sair aí esse podcast. Com a Tropa Dercy, que a gente tá analisando os filmes do primeiro até o 8, né? E a gente vai passar pelo Hobbs e Shaw, que também faz parte de Velozes e Furiosos. Mas não é disso que eu tô falando. O lance é que o pessoal malha o filme por ser Velozes e Furiosos, tá ligado? Mas é um final, assim, que eu... Porra... Suei, viu? Suei pelos olhos, eu chorei, dei aquela lacrimeja. Não chorei, mas tipo assim, eu gosto desse final porque não que eu ache o Paul Walker achava o Paul Walker um dos melhores atores, mas todo mundo dentro da franquia Velozes e Furiosos é muito dedicado àquilo, tá ligado? É um bagulho que eu particularmente, eu nunca vi, mano, nunca vi, cara. E nenhuma franquia. Uma que eu acho que não existe uma franquia tão longeva quanto Velozes e Furiosos, tá ligado? Que o bagulho tá indo pro nono filme. É o nono filme. Gente, vocês têm noção que fizeram 9 filmes sobre carros malucos pulando de pontes e explosões e carros quebrando, gente? Vocês têm noção disso? É muita loucura, tá ligado?
E que a cada filme, né, Velasco? A cada filme ia crescendo a quantidade de espectadores, grana que o filme ia fazendo. Tipo, ele foi num...
Exato, mano. Exatamente.
Isso é que impressionante.
É um nível de sucesso que não tem lógica, tá ligado? E é só um filme de carro correndo e batendo um no outro. É só isso, tá ligado? Mas eu acho muito maneiro. Eu já confessei aqui que é meu guilty pleasure. Eu conheço todos os problemas de Velozes e Furiosos. Que você quiser falar comigo, eu vou falar pra você antes de você me falar, porque eu sei. Só que eu não consigo parar de ver. E é isso. E o final de Velozes e Furiosos 7 pra mim é um bagulho. É muito foda. É muito foda porque, porra, e eternizou aquela música, né? A música de Velozes e Furiosos. Toda vez que alguém vai falar de despedida agora, tudo quanto é vídeo e tal, você vai ver, mano. Vai tocar essa música. Então, porra, o final de Velozes e Furiosos 7 é um final que eu gosto e um monte de gente tira um sarro. Toda vez que eu falo assim, puta, e o final de Velozes e Furiosos 7? Todo mundo, nossa, pelo amor de Deus, Velozes e Furiosos. Eu falei assim, porra, gente, respeito o Brian Spooner, mano. Não, Brian O'Connor. Spooner é o nome que ele usa no primeiro filme. O nome dele é Brian O'Connor.
Caralho, maluco. O cara sabe a mitologia inteira mesmo. Não, isso aí é o nome que ele usa quando ele vai comprar cervejas. Né? Esse é o nome que ele usa.
Esse é o nome que ele usa
no Tinder.
Brian Spooner é o nome que ele usa quando ele conhece a Mia e ele fala que come sanduíche. Ele come sanduíche de atum sem casca.
Caralho.
Todas as vezes.
Porra.
Lá na oficina do Tore.
Caralho, mano. Eu fico feliz por você, mano.
Eu também gosto, mas eu também gosto. Eu não gosto desse jeito que você gosta, mas eu gosto. Eu fui assistir, pô, fui assistir com meu sobrinho já, eu gosto muito. Pra mim, eu sempre falo isso, eu comecei a gostar quando começou a mentir. Começou a mentir, mano. Eu adorei. Foi a partir do 4 que começou a mentirada forte mesmo. Puta, foi dali isso, pra frente que eu. Foi dali pra frente que eu virei fãzão, assim. Eu assisto também pra caramba. Robson Shaw é muito foda. The Rock, né, cara? Então é.
The Rock, mano. The Rock não tem jeito, mano. Mas eu ainda acho, e isso vou dar um pequeno spoiler aqui, ó, do podcast dos caras lá, que tem que sair um filme do Roman e do Tej, que é o Tyrese Gibson com o Ludacris, que eu acho que eles são a nova dupla que rouba a cena de Velozes e Furiosos. Só isso que eu queria dizer.
Pô, eu gosto do Ludacris, mas eu não gosto do Tyrese, cara. Sei lá por quê, mano. Mas eu gosto do Ludacris, eu acho ele da hora. Mas tudo bem, Vasco, outro spin-off pra você aí. Como se já tivesse. Pô, não tem quase filme dos caras, mas só mais um.
Pô, mano, já fez 10 filmes dessa merda. O que custa fazer mais um, mano?
É, não, isso é verdade. Vai que vai, né? Vou ficar um peido pra quem tá cagado, né,
mano? Né? E você aí, mano?
Vai. Ah, bom, o meu é Matrix Revolutions. Que todo mundo fala mal pra caralho, que o filme é uma bosta, que o melhor é o primeiro. Concordo com tudo isso, o melhor é o primeiro, mas eu gosto dos outros dois, do Reloaded. Mas o Revolutions é o que ficou mais queimado na rodinha, porque ele é que dá o final. E, assim, eu gosto porque, pra mim, pelo menos pra mim, faz sentido. É isso, o Neo, ele conseguiu barganhar ali com as máquinas alguma coisa e foi. E é isso aí, pessoal.
Tipo, mano, ele salvou o mundo. Ele salvou o mundo.
O que eu acho interessante é que mostra que o Neo, ele fez algo diferente dos antecessores dele. Então, o que dá o nome do Revolutions, né, cara? Então ele tá ali, ele fez alguma coisa fora da curva. E agora, o que eu gostaria de entender em relação a isso é o que as pessoas. Porque eu acho que um grande problema. Não um problema, né? Mas o que acontece com as pessoas é a parte de expectativa. Expectativa faz isso. Eu acho que o Matrix, ele alcançou um patamar muito gigante, onde a pessoa achou que ela ia assistir um filme que ia mudar a vida dela e que ela, sabe, se ela fumava, ela ia parar de fumar, se ela bebia, ela ia parar de beber. Eu não sei qual é que é o negócio, tá ligado? E tipo, eu não, eu fui lá pra assistir um filme, eu falei, vamos ver como é que eles vão fazer essa parada, tá ligado? Porque, porra, a gente achou que porque assim, pelo menos agora eu vou falar do que a galera fala. Ah, é um filme que, tipo, é conclusivo, mas meio que é inconclusivo, porque você não sabe quanto tempo vai durar aquilo com as máquinas e não sei o que. Eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que não tinha outra maneira a não ser assim. Se não fosse assim, ia ser outro clichêzão da porra, que é o Neo, porra, ganhando das máquinas e saindo com a Trinity no colo e indo casar. Não ia, sabe assim? E que é clichê mais que esse, tipo, tá ligado? Eu ainda achei que esse final foi meio quebrado, entendeu? Morreu gente, aconteceu coisas, teve um final quebrado, vamos dizer, mas com uma conclusão mesmo que momentânea, tá ligado? Então eu achei interessante, eu achei um meio termo, tá ligado? Pra uma saga. Não sei dizer se as irmãs Wachowski já estavam pensando em fazer o que elas vão fazer agora, que é os próximos Matrix, né? Que vão. Aliás, a gente tem um podcast também falando sobre esses rumores do Matrix, do novo
filme. Isso, é o primeiro Viela.
O Viela 01 lá. Número 1, quem quiser ouvir lá, ficou legal, o Gordão tá junto. São rapidinho, pessoal. Ouvir ela é mais curtinho, são não dá nem meia hora, é 20 e poucos minutos. Ouvi lá que tá bem legal. Então, tipo, só que na época que a gente fez, tá, pessoal? Foi bem no comecinho dos rumores, então não tem tanta informação. Os caras já tava até terminando já de gravar e o caralho. Então foi bem naquele comecinho, mas ouvi lá que tá bem legal. Então é isso, mano. A galera fala, na verdade, dessa parte, tipo, ah, mas não foi um negócio de outro mundo. Mundo que minha cabeça iluminou e realmente não foi. E eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu fui no cinema duas vezes, né, cara? E aí, quando eu fui a segunda, eu falei, velho, porque aí eu fui, é aquele negócio, se eu tento achar, a gente até falou disso, né, Velascão? Eu tento achar uma maneira melhor de fazer. Se eu conseguir achar uma maneira melhor, tá errado. Eu não consegui outro jeito. Eu assisti e falei, realmente é isso que tem, é isso que dá. Tá ligado? Tipo, É legal, a gente conhece outras coisas, sabe, sobre Zion, vê aquela parada de ser, na verdade, um ciclo sem fim, como diria Mufasa. Então, tipo, é isso, mano. Então todo mundo mete pau por ser praticamente é o final, mas não é final. Mas eu não sei, eu não consigo achar outra saída. Se você que tá ouvindo fala, porra, eu pensei no negócio de não dizer. Porra, todo ouvidos, cara. Manda aí, você, mano, mina, que quiser, pode conversar com a gente aí, que eu ouvirei. Mas até hoje, o que eu percebo é a pessoa reclamando do final que está lá. E aí, tudo bem, expectativa, não tem o que fazer. Mas não tem uma outra saída, entendeu? Eu acho que não teria como.
O lance do Matrix, na verdade, pelo menos pra mim, assim, que sou uma putinha de Matrix, é que eu acho mais fraco, tá ligado?
Ah, sim.
Mas é o lance que você falou da expectativa, entendeu? A minha cabeça já tinha explodido.
Pode crer.
No primeiro Matrix, tá ligado? Então, tipo, eu era um pequeno Velasco de 12 anos quando eu assisti Matrix a primeira vez. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu acho que isso daqui é cinema, tá ligado? E a partir disso, eu comecei a consumir os bagulhos. Então, não tem muito o que... Ah, mano, e o final é foda, mano. O Capitão Mifune lá no, em cima do Mecha e ele segurando a bateria de... Mano, aquilo ali é bonito demais, gente. Pelo amor de Deus.
Assim, eles deram uma rasgada no roteiro em algumas coisas, assim.
Sim.
Mas é o que eu falei, entendeu? Tipo, não sei. Eu acho que o melhor é se terminar a história. Eu comecei a achar isso... Não querendo voltar no assunto, mas depois de Lost, assim, sabe, eu comecei a dar mais valor a esse tipo de coisa, de você terminar a história. Pra fazer uma comparação, né, Velasco, com a trilogia, tipo a do Nolan, por exemplo, do Batman. O terceiro filme nunca vai ser melhor que o segundo, mas ele não tem que ser melhor, ele tem que acabar a história. Pra mim,
exatamente,
Matrix Revolution acabou a história, por isso que eu gosto. Mas eu entendo todas as críticas e tá tudo certo, não tem problema. Mas eu sei que tem uma galera que não gosta, então eu resolvi colocar aqui, tá ligado? Bom, manos e minas, acabou o Esquerda Doce. Espero que vocês tenham gostado da parada. Então, ouçam os outros podcasts aí que tá rolando. Se quiser falar com a galerinha pra ouvir, nós agradece a moral. E a gente não sabe nem qual é o próximo, né, Velascão? A gente fala qual é o próximo, sabe qual vai ser, não sabe, né?
A gente não sabe ainda, então vai ficar a surpresa pra vocês e pra gente. Olha só, que delícia.
Mas é isso daí. Então, pô, do que a gente já falou aqui hoje, vejam o vídeo da Mikan, confiram o Velascão lá no Tropa Dercy, já ouçam que ele participou lá no The Witcher, ele tá no
podcast.
No episódio do The Witcher. No episódio do The Witcher dos caras lá, foi bem legal pra caramba. Apesar do mano lá que gosta do Cavill como Superman, mas é a vida. Mas um abraço pros caras e valeu aí o convite, né? O Velascão pôde ir, eu não pude, infelizmente, mas vou agradecer os caras por tudo e tal. E é isso aí, abraço pros mano, beijo pras minas e seu tchau aí, Velascão.
Falou, pessoal, muito obrigado por terem escutado até aqui. Eu acho que isso daqui também ficou curtinho, gostosinho, vocês vão conseguir ouvir enquanto fazem as coisinhas de vocês aí. Queria dar um recado pra vocês. Que se vocês quiserem trocar ideia com a gente, é só entrar em contato no quiprocopodcast@gmail.com. Eu acho que é isso. Deve ser isso. Quiprocopodcast@gmail.com. Vocês vão entrar em contato com a gente, ou se não, se quiserem entrar em contato com a gente pelo Instagram para trocar uma ideia e tal, é quebradacast no Instagram, beleza? É facinho, não tem segredo, não requer prática, nem tão pouco habilidade. É só chegar lá e trocar ideia com a gente, beleza? Eu acho que é isso. No próximo programa a gente se vê, certo? Os links e as paradinhas, elas estarão na descrição desse episódio, na descrição aqui, né, no textinho. Então a gente vai poder trocar ideia gostosinho. Eu vou colocar o link do canal da Mikan para vocês assistirem e vou colocar o link também da Tropa Dercy lá para vocês darem uma moral pros caras também. Beleza? Então, ó. Ah, um beijo pra você que ficou com a gente até aqui e até a próxima. Falou! Your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.